A reunião do grupo de trabalho que foi criado no âmbito da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Este grupo de trabalho tem como objetivo o acompanhamento do processo de remoção do amianto em edifícios públicos e cumprimento a Federação Nacional dos Professores, a FEMPROF, o Secretário-Geral, Professor Mário Nogueira, seja muito bem-vindo à nossa comissão. E também tenho aqui registado outro membro do Secretariado Nacional, o professor Mário Nobre, também dou as boas-vindas a este grupo de trabalho que vamos então iniciar a reunião. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Função Pública e Sociais penso que ainda não está presente na nossa reunião. Eu passo também a apresentar os seus deputados presentes. Temos o seu deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, a senhora deputada Filipa Roseta, do Partido Social Democrata, a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Alma Rivera, do PCP, e a senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes, e à distância temos também o senhor deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados. Nós temos uma grelha que já está, que é hábito, que é usual nas nossas reuniões, em que cada entidade terá entre 5 a 7 minutos para uma intervenção inicial. Depois segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares ou os deputados não inscritos, que neste momento não está nenhum na sala, de 3 minutos, e depois, para uma resposta global e final, as entidades voltam a ter de 5 a 7 minutos. Relativamente à Federação Nacional dos Professores, à FEMPROF, como estão duas pessoas presentes e às vezes quiserem partilhar o vosso tempo, podem fazê-lo. Mas, sendo assim, iria dar início então à nossa reunião e passaria de imediato à FEMPROF e disponha então de 5 a 7 minutos para fazer uma intervenção inicial neste âmbito, no objeto em que estamos a acompanhar, que é o processo de remoção do amianto em edifícios públicos. Professor Mário Nogueira, está-nos a ouvir?
Sim, sim, então, estou a ouvir bem.
Tenho a palavra, Sr. Professor, faça o favor.
Muito bem, antes de mais cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados também. Eu não tenho a certeza se o meu colega Manuel Nobre já conseguiu entrar, ele estava com dificuldade na instalação do Skype.
Sr. Professor, deixe-me interromper, ele já está também connosco online.
Ah, ok, pronto, era isso mesmo que eu ainda agora tínhamos falado e ainda não estava. Então, rapidamente, o Manuel Nobre é membro do Secretariado Nacional da FENPROF, presidente do Sindicato de Professores da Zona Sul, e é quem na nossa organização tem a responsabilidade de acompanhar esta frente. Só dizer que esta é, de facto, uma matéria que a FENPROF há muitos anos acompanha com grande preocupação, porque todos sabemos, pronto, isto não é novidade, que há uma diretiva comunitária com 22 anos que não foi cumprida, há uma lei da República Portuguesa com 10 anos que está por cumprir, há resoluções do Conselho de Ministros, há novas leis, penso que a última de 2018, há financiamentos, pelos vistos agora já há protocolos, e aquilo que nós sabemos, e depois o Manuel Nobre irá dizer com mais pormenor, é que nós fizemos um levantamento recente, e recente quer dizer que o acabámos ontem, portanto foi feito precisamente com o objetivo de termos alguns dados concretos e do terreno do que está a passar no país, no continente. Fizemos desde Braga, Faf, até a Faro, passando pela região centro, pelo interior, pelo litoral, e aquilo que nós conseguimos apurar foi que, de facto, das escolas, todas as escolas que nós aqui fizemos o levantamento, em 78,4% dos casos, portanto, a esmagadora maioria, quase 80%, de facto, continua tudo a aguardar que aconteça qualquer coisa, ou seja, que se inicie as obras de remoção e que, portanto, haja essa remoção. Há casos em que foram removidos, excepcionais, absolutamente excepcionais. Há também alguns em curso, mas a esmagadora maioria, como disse, ainda aguardam, portanto, que as obras se façam. Dizer que, e concluo, a FENPROF, de facto, tem estado, inclusivamente, associada a outras organizações na luta, pela remoção de amianto, e não apenas, infelizmente, penso que muitas vezes se resume a isso, e não apenas os telheiros, E a ideia que temos é que aquilo que está a acontecer hoje nas escolas resume-se quase só à remoção do amianto nos telheiros, portanto, tudo o que são outros materiais, seja no chão, seja em materiais outros de construção, isso não está a ser considerado. E esta é uma denúncia que nós temos feito em conjunto com a Quercus, com a Associação Ambiental Zero, com o movimento Escolas Sem Amianto, com a FAPAS, e inclusivamente em conjunto, estas cinco organizações já reunimos com a ACT, no sentido da ACT desenvolver as ações inspectivas que é suposto desenvolver, mas tanto quanto temos ideia, isso não tem acontecido, e também apresentámos uma queixa junto da Comissão Europeia, precisamente porque, enfim, são anos a mais para que o problema se arraste. Pronto, era só fazer este introito e, portanto, este contexto que tem sido a nossa atividade neste âmbito, e passo ao meu colega Manuel Nobre.
Ok. Pronto, rapidamente, nós, como o Mário disse, fizemos, digamos que uma compilação dos
Sr.
dados.
Professor, desculpe interromper. Sr. Professor Mário Nogueira, não importa se desligar a câmara, por favor?
Ai.
Não, o Sr. Professor Mário Nobre é que tem que ligar a câmara dele. Peço desculpa.
Já
Ele é
está?
Manuel Nobre,
Manuel,
Manuel
sim.
Nobre.
Já está. Ok, sim,
Não?
já está bem.
Ok. Pronto, estava a dizer que fizemos uma compilação dos dados que tínhamos disponíveis, de alguns que terminámos ontem, outros que já tinham chegado, enfim, à FENPROF e aos vários sindicatos, por parte dos colegas. E salta logo à vista, precisamente, essa nota que o meu colega Mário já enviou, que é a grande maioria, portanto, não, as escolas não têm qualquer informação. Ou a informação que têm é que se estão a aguardar, enfim, portanto, avanços por parte das autarquias, relativamente à questão do ambiente. Temos nota também que há alguns municípios que ainda não deram esse passo, porque aparentemente haverá aqui indefinições, é o que nos tem chegado, indefinições relativamente a financiamentos. Do género, chegou-nos, por exemplo, exemplos de municípios que, pelo menos isto é o que tem chegado às escolas, municípios que têm dúvidas se, por exemplo, trabalhos a mais, no sentido de irem mexer numa cobertura, mas depois detectam que há ali sei lá, uma platibanda, um pilar, sei lá, qualquer coisa que precisa de uma intervenção. Se essa intervenção já não é abrangida pelo financiamento, portanto, nesta questão do amianto. E outras dúvidas também, portanto, que estão a colocar aqui entraves ao processo. Do levantamento que fizemos, e olhando para aquele, para o despacho 6573 A de 2020, detectámos que as escolas que lá estão identificadas é em número maior às candidaturas, pelo menos a julgar pelo que a comunicação social tem divulgado, ou melhor, as candidaturas que foram entregues até dezembro de 2020 são em menor número do que as escolas que estão no despacho. Ou seja, partimos do princípio que nem todas as escolas irão ter intervenção. Para além disto, temos nota também de haver escolas que têm amianto e que está identificado, mas que não estão na lista. Poderemos depois dar exemplos, se assim for necessário. Em todo o caso, deste levantamento, temos, por exemplo, escolas que foram intervencionadas, portanto, a intervenção já terminou, mas a escola continua com amianto. Isto é, por exemplo, também aqui o exemplo de Escola Secundária de São João da Madeira. O que nos chegou é que fez-se intervenções no ginásio e em alguns pequenos edifícios, mas os blocos principais continuam com amianto. Por exemplo, escolas onde as obras estão a funcionar e ao mesmo tempo a haver aulas. Ou do género, ou escolas onde estão assegurados as questões de segurança, enfim, relativas aos trabalhadores, mas não se sabe, relativamente à comunidade escolar, como é que está a ser acompanhada essa questão da segurança na saúde. E posso dar exemplos. Por exemplo, onde é que está? Portanto, no Fundão, Escola Básica Serra da Gardunha. A nota que temos é que as intervenções estão a ser feitas durante o fim de semana. Isto para não interromper ou para não influenciar as aulas. Ora, A dúvida que os colegas levantam é, enfim, como não são feitos testes, aparentemente, não são feitos testes à qualidade do ar, não se sabe se depois, na segunda-feira, se na terça, no, nos outros dias da semana, se estarão a inalar alguma questão. Depois também, na mesma escola, é dada nota que há materiais de laboratório que não estão a ser utilizados, materiais de laboratório que contêm amianto, mas que estão encostados ali em um local porque ninguém sabe bem o que é que se há de fazer com aquilo. E pronto, e está a causar também dúvidas e incertezas. No caso da escola de Nisa, escola secundária Professor Mendes dos Médios, estão a decorrer obras para remoção do amianto numa das escolas que por esta altura tem estado encerrada, mas que a poucos metros está a funcionar a escola de acolhimento, que é o centro escolar. Enfim, como se nada se passasse, portanto, as obras estão a decorrer e ali ao lado estão as crianças do centro escolar. Pronto, é ter aulas normalmente. Enfim, pronto, há uma série de dados, mas praticamente todos, enfim, as respostas que são dadas é que ou não há conhecimento por parte da escola como é que está planeada a intervenção. Em algumas escolas desconhecem sequer se há intervenção. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, Castelo Branco, Escola Básica Professor Dr. António Sena.
Professor Manuel Nobre, o seu tempo está-se a esgotar.
Pronto,
Tem que concluir. Pode concluir com calma, mas tem que concluir, está
tudo
bem?
bem, é isso, é dar a nota que, pronto, que há uma grande incerteza e até falta de informação, quer seja relativamente aos prazos da remoção do amianto, e depois agravado, naturalmente, por alguma incerteza, porque não são conhecidas medições, ou não sei se as medições será o termo adequado, mas não são conhecidas por parte da comunidade escolar. Acompanhamento da saúde pública, nomeadamente durante o período e pós-período da intervenção, que neste caso as coberturas estão a ser algo. Essencialmente era isso. Pronto. Não...
Muito obrigada, agradeço à FEMPROF, nas pessoas do Sr. Professor Mário Nogueira e do Sr. Professor Manuel Nobre, os contributos que deixaram aqui à nossa comissão. E perguntava se está já connosco o dirigente Maria de Lourdes Monteiro Ribeiro. Não está connosco. Sendo assim, vamos passar à ronda dos senhores deputados. Juntou-se também agora na sala a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que eu cumprimento. E passamos assim à ronda dos senhores deputados e daria a palavra de imediato ao senhor deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar e agradecer a disponibilidade da FENPROF para estar aqui nesta audição. E tenho apenas aqui duas ou três notas que gostaria de partilhar, e colocando depois uma questão ou outra no final. A primeira é que, de facto, tem havido um compromisso de várias instituições naquilo que é o processo de remoção do amianto, desde logo do Governo, das instituições públicas, das autarquias e das escolas, em torno deste tema que se arrasta, de facto, há muitos anos, em torno da remoção do amianto. E neste âmbito é importante ter presente que entre a anterior legislatura e a atual foram removidos mais de 440 mil metros quadrados de amianto, o que significa muito acima dos 235 mil metros quadrados removidos entre 2011 e 2015. Isto não nos resolve o problema, o que nos traz é mais responsabilidade para ter que reforçar ainda esse esforço de remoção do amianto. E foi nesse quadro que foi aberto um concurso, que é conhecido pelo Governo, para apoiar a remoção do amianto nas escolas, com financiamento a 100% por fundos comunitários. Esses concursos foram abertos, foram submetidas 489 candidaturas de 149 municípios, o que significa a grande maioria das escolas estão neste quadro abrangidas, isto é, mais de 90%. Destas, estamos a falar que 130 projetos já foram aprovados, e já há 34 escolas com remoção de amianto e estão a ser feitas intervenções em todo o país, do norte ao Algarve, em termos de remoção do amianto. São pontos positivos e evidentemente, que temos que prosseguir este esforço de remoção. Mas este processo também, importa salientar, assentou em três grandes áreas que vale a pena sublinhar. Em primeiro lugar, partiu de um diagnóstico que foi feito ao nível daquilo que eram as escolas que precisavam de ser intervencionadas. Depois, a disponibilização de recursos, porque não basta termos só um diagnóstico e uma estratégia, é preciso também depois associar a recursos para se concretizar, e eles foram disponibilizados e com um concurso, foi aprovado, e depois, um tema muito importante, tem que ver com acompanhamento e fiscalização. E a este âmbito foi criada uma Comissão Técnica de Ambiente, com a presença de várias entidades, uma Comissão Técnica do IPQ, junto para acompanhar e fiscalizar, de facto, a implementação de todo este processo. Portanto, estes são aspectos que me parecem também muito positivos e que também não queria deixar de sublinhar. E, por isso, as minhas duas questões que tenho para colocar é, por um lado, se já antes a FENPROF tinha conhecido algum processo desta dimensão no passado e com esta ambição em termos de remoção do ambiente em Portugal e, particularmente, nas escolas portuguesas. E, segundo, naturalmente, o que é que pode ser melhorado para que este processo possa ser feito com maior sucesso e com maior rapidez. São estas as questões que tenho para colocar. Muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à FENPROF, na figura do professor Mário Nogueira e do professor Manuel Nobre. Agradeço muito a vossa presença e o vosso trabalho e a vossa denúncia permanente e peço desde já, se possível, que nos façam chegar as várias denúncias que vocês vão recebendo, porque é útil também para nós, para termos uma noção do que é que vocês estão a receber e termos todos a mesma informação. Nós estamos preocupados com três temas: levantamento, obras e aterros. A questão do levantamento, então, é francamente preocupante, porque o que nós estamos agora a chegar à conclusão, depois de ter ouvido várias entidades, é que mantém-se a ideia que fazer o levantamento é ver se há ou não fibrocimento. Isto já não é só uma ideia, isto já é quase uma confirmação, porque o próprio protocolo da Associação Nacional dos Municípios fixa-se na questão do fibrocimento. Os técnicos que nós ouvimos do IPQ alertam para essa questão. Portanto, no fundo, isto está a ser feito exatamente da mesma maneira como foi feito o levantamento de 2014, feito na altura, o primeiro que foi feito, não é? 2014-2015, foi precisamente nesta linha de levantar aquilo que tinha fibrocimento. Ora, já sabemos que isto não é a maneira de fazer um levantamento relativamente ao amianto. Sabemos que há outros materiais, aliás, fomos alertados para todos os técnicos da IPQ, pela ZER, pela Cuecos, pela mesa. Portanto, sabemos que isto não é o caminho. Portanto, o próprio levantamento padece aqui de problemas de fundo. E isto preocupa-nos e queremos, e vocês já nos confirmaram agora a falar, que é mesmo isto que se confirma. Portanto, a minha pergunta é se realmente, vendo que isto continua e vendo que isto se confirma, já conseguiram alertar o Governo, neste caso a Ministra da Coesão, que é quem tem agora o pacote do amianto, e qual é a resposta perante isto? Portanto, esta é a primeira preocupação, porque obviamente o diagnóstico está logo feito de uma maneira que não é tecnicamente a mais correta. Porque até e portanto esta para nós é a preocupação e essa é a pergunta que tenho. Relativamente às obras, já percebemos aliás aqui até pela primeira intervenção antes que basicamente são 30 obras, não é? Que estão a 34 escolas, parece-me que foi o que disse, das 500 e tal que estão no protocolo, acabou de me dizer, portanto, depois é isto, ou seja, para termos a dimensão que realmente são poucas daquilo que estava anunciado, porque nós lembramos que estou a usar os números que me deu. São efetivamente poucas, também se confirma aquilo que estão a dizer, que isto realmente não está no terreno e nós temos de tentar perceber porquê, mais uma vez, o que é que a Ministra da Coesão vos tem respondido a isto. Nós também vamos perguntando e vamos sempre ouvindo que está tudo a acontecer, mas na verdade depois não acontece no terreno. A ambição é grande, como estava a dizer bem, mas a execução é fraquíssima. Portanto, aqui era a ideia que a execução tenha alguma coisa a ver com a ambição. Porque a ambição, na verdade, até era que ia estar tudo resolvido em 2018, portanto, estamos aqui em 2021 a discutir, portanto, claramente a ambição e a execução são duas coisas completamente diferentes. Portanto, gostávamos de também ouvir um pouco a vossa questão, e uma onde vocês, eu gostaria muito de ouvir, se pudessem ajudar, era a questão da saúde pública e de casos que conheçam de professores que se tenham queixado disto. Portanto, nós não falamos, temos falado muito nas obras e no levantamento e no diagnóstico e pouco nos efeitos. E se calhar têm muito mais presente do que nós as queixas das pessoas que se queixam disto, em termos de saúde pessoal e pública. Portanto, não sei se conseguem, ou se sabem, ou se têm dados para contribuir neste capítulo de professores que se queixam disto. Gostaríamos muito que vos ouvir falar, se pudesse ser. Agradeço a vossa presença e o vosso trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mordágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a FENPROF. Ao longo do tempo nós temos vindo a debater muitas vezes com a FENPROF esta questão, precisamente porque foi a partir da mobilização da escola pública, de pais, alunos, engarrados de educação e também dos professores e dos seus representantes, que nos últimos anos se começou a chamar a atenção para esta questão do amianto nas escolas e a debater a sua perigosidade. A proibição de construção com amianto já é bastante antiga, acho que esse decreto já é de 2007, se eu não estou enganada, e desde 2011 que há uma obrigação legal de retirada do amianto, precisamente por se perceber que é uma substância que é potencialmente fatal para a saúde, com uma característica complicada de gestão, digamos assim, que é não se sabe, e a própria OMS diz isso, não se sabe abaixo de que níveis de presença de amianto é que ele deixa de ser fatal. Ou seja, ele é potencialmente sempre prejudicial à saúde e nas escolas isso começou, e essa consciência, e ainda bem que existiu essa consciência, começou a gerar uma grande instabilidade e uma grande insegurança das populações escolares, e eu tenho a certeza que aqui o professor Mário Nogueira e os representantes da FENPROF conhecem vários casos desses, nós ouvimos vários relatos desses, de escolas que tinham uma grande incidência de doenças, de trabalhadores com doenças prolongadas e que começaram a associar essa incidência à presença de amianto, nomeadamente do fibrocimento, porque é aquele que é mais visível, mas à presença de amianto. Ou seja, quando o governo inicia o projeto de retirada de amianto das escolas já vem com muito atraso em relação à norma de 2011 que previa e que prevê a obrigatoriedade desta retirada do amianto. Acontece que houve também, durante aquele período, que foi o período de intervenção da Troika, e nós recordamos isso, um conjunto de obras nas escolas que foram canceladas, paralisadas, não terminadas, que poderiam ter permitido, nesse conjunto de escolas, dar um salto nesta matéria e não se deu. O governo seguinte estabeleceu a meta de retirar o amianto das escolas. A verdade é que também esperou, porque fossem os fundos europeus a vir fazer esse investimento, e não o fez mais rápido, como poderia ter feito, precisamente porque ficou à espera desses fundos europeus. As nossas preocupações agora prendem-se com, a partir do momento em que o governo determina que é 100% financiado por dinheiros europeus e que é gerido pelas autarquias este processo, que tipo de monitorização é que é feita? Como é que nós garantimos que não há uma desigualdade de autarquias para autarquias e que as escolas que, por terem autarquias, e nós também temos casos desses, escolas que, pertencerem a autarquias, que se recusam a assumir esta competência, que não ficam em desigualdade em relação às restantes. E, portanto, há uma preocupação muito grande aqui em relação à transparência dos critérios pelos quais as escolas vão intervir e em relação ao levantamento do amianto, porque aquilo que era uma promessa de remoção de amianto está a revelar-se uma promessa de remoção de fibrocimento. E, portanto, queria também perguntar que tipo de levantamento é que foi feito nas escolas e se tem nota desta disparidade da autarquia para a autarquia da forma como o levantamento foi feito.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Ribeira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar o professor Mário Nogueira e o professor Manuel Nobre e toda a FEMPROF. Como sabe, este grupo de trabalho visa acompanhar o processo da remoção do amianto e começava por dizer que esse processo só acontece muito também por ação, por insistência dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos pais destes alunos. E, portanto, desde já também deixamos aqui esta saudação por terem contribuído para que isto não seja mais apenas uma intenção que se tenha avançado efetivamente, ainda que nos pareça que insuficientemente. As questões que vos iria colocar, de certa forma, já foram parcialmente respondidas com a vossa intervenção inicial, porque aquilo que tinha interesse que nós, neste grupo de trabalho, pudéssemos ter como informação é a avaliação que fazem do ponto de situação destas obras de remoção, que é o objetivo último, e quando ficamos a saber que 78,4% continuam a aguardar obras, sensivelmente percebemos que ainda há muito a fazer e que este grupo de trabalho de facto faz sentido e que temos que continuar neste caminho. Que deixava-vos também algumas questões, se nos podiam relatar como é que foi feito o levantamento por parte dos ministérios, neste caso o Ministério da Educação. Nós temos indicação e denúncias de que isto é feito por mera observação, portanto, identificando telhas de fibrocimento, eventualmente, que é o mais óbvio. Portanto, o diretor telefona ao funcionário para que tente perceber se existe amianto, sendo que nós sabemos que, ainda por cima, há outros materiais que podem ser prejudiciais. Uma outra questão prende-se com o modo como foi feita a retirada. Portanto, nas obras que aconteceram, nós temos indicação de que houve serviços em que o trabalho continuou a decorrer e, portanto, pode-se ter posto em causa a saúde dos trabalhadores e mesmo dos utentes destes serviços por manterem simultâneo o funcionamento destas obras. Por fim, colocava a questão: que principais entraves é que identificam o andamento deste trabalho, concretamente no que toca às escolas? Da nossa parte, a avaliação que fazemos é que há aqui um problema que é desde logo a desresponsabilização do Ministério, portanto o Ministério, se pudesse nem sequer ter nada a ver com isto, melhor, desde logo quando adiantou um valor equivalente à metade do valor de mercado, recusando-se a inscrever esta questão que é essencial desde logo no Orçamento de Estado, e portanto esse pode ter sido um contributo a nosso ver para o atraso do processo, também na falta de clarificação do que é que está ou não incluída, o que é que pode ser ou não abarcado nestas obras, sendo que a generalidade das escolas precisam de obras e, portanto, não são só obras de remoção de amianto e torna-se aqui um limite difícil de estabelecer. E, por fim, que avaliação fazem da transparência e da comunicação de todo este processo, sendo que é desejável que toda a comunidade educativa, no caso particular das escolas, possa conhecer, acompanhar, e só o conhecimento é tranquilizador para a comunidade educativa. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, à Sra. Deputada Mariana Silva. Sra. Deputada, tem a palavra? Nós temos aqui um problema de câmaras e, portanto, temos de fazer aqui, no momento da intervenção, alguma logística, um jogo de cadeiras, isso mesmo.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimentar o professor Mário Nogueira e o professor Manuel Nobre e agradecer a presença e os esclarecimentos. Como sabem, os verdes têm colocado na agenda política com uma relevante prioridade as questões da presença de amianto em edifícios públicos e do perigo que tal realidade pode constituir e também das soluções adequadas para a eliminação deste risco. Em 2011, os verdes apresentaram um projeto de lei com vista à detecção, monitorização e remoção de amianto, que acabou por ser aprovado e resultou na Lei nº 2 de 2011. Em 2017, há um relatório do Grupo de Trabalho de Amianto e não deixa de ser irónico que estejamos hoje, em 2021, noutro Grupo de Trabalho de Amianto, que estimava ainda que deveriam existir mais de 4 mil edifícios com amianto. Em 2018, voltou a ser aprovado um novo diploma com o objetivo à remoção do mesmo. E em 2020, o Governo Governo reforçou a ideia de que seria o ano ideal para retirar o amianto dos edifícios públicos, sobretudo das escolas, recorrendo aos fundos europeus, até porque na situação em que nos encontramos de confinamentos e que seria também expectável ajudar a economia e esta área da construção civil que poderia também beneficiar da retirada deste amianto, e partiu-se então para um novo processo de retirada. Os Verdes acreditam que era necessário um plano de calendarização definido pelo Governo para a intervenção nestes edifícios, para que o Parlamento pudesse saber de que forma é que está a ser planeado este processo, e apesar de termos feito uma iniciativa, um projeto de lei, não foi rejeitado, e por isso não sabemos e continuamos sem esta informação deste processo que já deveria estar concluído e que está sem fim à vista. Mas a questão que eu coloco é, como sabemos, este processo vai ser partilhado com os municípios. Há municípios que têm alguma disponibilidade financeira e que poderão realmente fazer frente a este processo. Há outros que não a têm, e na situação em que vivemos a prioridade poderá ser outra para alguns destes municípios. E por isso já ouvimos que a questão é que essa questão também está em cima da mesa, sobretudo porque, no que diz respeito aos telheiros, há aqui alguma dificuldade nos preços que podem atingir as obras que são necessárias concluir. E eu gostaria de saber se a FEMPROF tem acesso também a dados de regiões ou localidades que tenham classificações de património mundial ou outro tipo de classificações que não permitam que estes telheiros sejam substituídos por um material menos nobre, que tenham que cumprir algumas regras no que diz respeito a estas classificações, e que por isso mesmo o processo seja ainda mais de um preço mais elevado, e que haja aqui alguma dificuldade em completar este processo, e que de alguma forma seja este também mais um problema para que o processo da retirada de amianto não aconteça. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, depois desta ronda pelos grupos parlamentares, passo a palavra novamente à FEMPROF, ao Sr. Professor Mário Nogueira e ao Sr. Professor Manuel Nobre. Tem aqui um conjunto de questões que foram colocadas e, portanto, se entenderem também voltar a partilhar o vosso tempo, estejam à vontade, é com vocês. E passo de imediato a palavra, então, à FEMPROF, talvez ao Sr. Professor Mário Nogueira. Tem a palavra, Sr. Professor.
Sim, posso tentar começar, depois passo ao meu colega, para dizer o que é evidente, que há algumas das questões que foram colocadas, nós não temos resposta, não é própria, esta é uma preocupação nossa, procuramos acompanhar, mas evidentemente que não é exatamente, digamos, o foco central, embora seja um foco importante da nossa intervenção. Ainda assim, algumas das questões que foram colocadas, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, relativamente a levantamentos, há tudo. Há desde situações em que se deslocam às escolas técnicos do município, até relatos que nós temos de diretores em que é por telefone, e assim foi, sobretudo em 2014-15, quando era a responsabilidade do Ministério da Educação, em que pediam ao diretor para, precisamente, olha, chega aí ao pátio, veja lá se tem coberturas, pegue numa escada, suba a escada e veja se há aí, da parte das coberturas, algumas que estejam em degradação, e qual é que acha que é a área de amianto para aí? Ameça isso com os passos cá por baixo, isso foi feito a olho. Isso aí, temos relatos de muitos colegas, que foi feito assim, portanto, foi feito de uma forma absolutamente amadora e, em muitos casos, até sem deslocação de técnicos. Depois, dizer também que a medição dos níveis de contaminação do ar não existem, porque, assim, todos nós sabemos que as partículas de amianto não é, digamos, algo pesado que se tira à telha ou que se tira à cobertura e depois elas caem e ficam no chão. Não, sabe-se que tem dias, durante vários dias, e por isso se exige que haja a medição dos níveis em que elas ficam a parar, e, portanto, o facto se fazer ao fim de semana, alertámos para isso o Ministério da Educação várias vezes, não significa que à segunda-feira esteja em condições. Já para não falar em casos em que foram retirados, sim, estou-me a lembrar na Mielhada, numa escola da Mielhada, na secundária, quando foi retirado, e aí já foi removido há mais tempo, o amianto foi com as aulas a decorrerem. Estou-me a lembrar na própria Direção-Geral de Administração Escolar, os próprios colegas que estão lá destacados queixaram nisso, foi retirado com os trabalhadores lá dentro, portanto, mas mesmo quando é ao fim de semana é insuficiente. Depois dizer também que a legislação, nomeadamente a de 2011, não prevê apenas que se remova amianto porque faz mal, não é? Prevê um conjunto de procedimentos que nunca foram e continuam hoje sem ser observados. Porque, por exemplo, um dos aspectos importantes é precisamente a informação que tem que ser dada à comunidade escolar. Portanto, a legislação prevê que seja feito o levantamento, sejam identificados os espaços ou os materiais em que existe amianto, seja calendarizado de acordo com prioridades, onde é que está mais degradado, onde não está, até há quem ache que, enfim, quando não há degradação, nem se deve mexer, e, portanto, ou pelo menos não é prioritário, e, portanto, toda esta informação deve estar na posse da comunidade escolar. E, portanto, a comunidade escolar deve saber o que existe, deve saber quais os níveis que tem o ar na medição que se faz a eventuais partículas que existem e depois tem que saber qual é o calendário de remoção. Isso nunca foi feito em lado nenhum e continua sem ser feito. Aliás, as respostas dos senhores diretores, e nós depois podemos enviar, sim, esse levantamento, é clarinho que as próprias direções das escolas não sabem. Escola Básica da Benedita, já foi feito o levantamento dos trabalhos a executar, mas ninguém sabe a data para o início dos mesmos. São informações dos diretores. Básica número 2 do Avelar, estão previstas obras, mas não se sabe para quando. A Escola Básica Dr. Correia Mateus em Leiria, já houve uma visita de um empreiteiro e foi definido um espaço para os estaleiros, mas não sabem quando começam. Escola Secundária da Maceira, houve uma visita do empreiteiro, mas não sabem a data para o arranque das obras. Sei lá, nos Marrazes, houve contacto da Câmara para ver necessidades, mas mais nada. Básica de Santa Catarina da Serra, também em Leiria, ainda só houve uma visita dos técnicos da Câmara Municipal. Depois tem, por exemplo, casos em que, há aqui um caso até, em que a direção nem sabia que havia amianto na escola e ficou a saber porque lá foi alguém da Câmara dizer. Há escolas onde, por exemplo, Escola Básica da Branca, em Albergaria Velha, estão a colocar andaimes, pelo que o diretor admite que seja para poder ir retirando o amianto. E, portanto, isto é o que está, por exemplo, na Escola Básica Professor António Faria de Vasconcelos, em Castelo Branco. O diretor afirma que já fez múltiplas diligências para que o processo avance, mas a única informação que tem, para além da que corre na comunicação social, é nenhuma. Portanto, vai sabendo pelo que vem nos jornais. E isto não é maneira de trabalhar. Isto não é maneira de trabalhar. Nós esperámos tempo demais. Infelizmente, vários governos foram sempre adiando, porque se foi sempre esperando que viesse a verba da União Europeia. E, portanto, podia estar a acontecer o pior. E nós tivemos, de facto, relatos de uma escola onde a situação era tão grave que já foi resolvida, na Póvoa de Varzim, por exemplo, onde tinha um número elevado, excessivo e anormal de casos de cancro, falamos aqui de pulmões, não é? Aliás, uma amiga minha de Coimbra, que lá estava, foi uma das pessoas que faleceu precisamente nessa escola com problema oncológico pulmonar. A Escola do Porto Santo, isto já para falar também aqui numa região autónoma, porque era outra das preocupações que nós tínhamos, é porque o Ministério da Educação fazia sempre esse levantamento das escolas que eram da sua tutela, mas as escolas que eram dos municípios, jardins de infância, as escolas do primeiro ciclo, as instituições de ensino superior, os estabelecimentos particulares e cooperativos, as regiões autónomas, mas tudo isto estava fora de tudo e mais alguma coisa. Portanto, o Ministério da Educação, o Governo, aliás, faz em 2017, aliás, divulga na Resolução 97, na altura do Conselho de Ministros, que previa que fossem, num total, 4.263 edifícios, e deixava claro, eram precisos 422 milhões para remover o amianto todo, e quando eles viessem, logo se fazia. Portanto, a saúde pública esteve mais de 20 anos, e nos sítios onde... É espantoso que nós temos um ministro que passa o tempo a dizer que os alunos, as crianças, não podem ficar para trás. Mas as comunidades escolares, as crianças, os alunos, os professores, toda a gente é sempre deixada para trás pelos governos. E, portanto, infelizmente nas escolas é assim. Está a ser assim agora em relação, por exemplo, à situação que tivemos de Covid, com o encobrimento das situações nas escolas. E foi assim em relação aqui também aos casos do amianto, em que, de facto, foi deixar arrastar, foi deixar andar, foi ser absolutamente incompetente e incapaz de zelar pela saúde pública e, sobretudo, num espaço que é frequentado pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos profissionais de educação, pelos pais, pelas famílias que vão lá pôr, buscar os seus filhos, e, portanto, este arrastamento por estes anos todos, mais que os 21 anos ou 22, tem a diretiva comunitária, de facto, é de uma irresponsabilidade. E, infelizmente, mesmo agora, ao que parece, em que já existirá a verba, já os protocolos, já as candidaturas, a forma como está a ser feito isto é absolutamente incompetente e, sobretudo, falta aqui transparência, porque a lei é clara. Não basta lá ir e remover e um dia dizer a um diretor, olha, vamos aqui pôr uns andaimes para tirar amianto. Não, é preciso a informação para as pessoas. Os pais têm que saber.
Vai ter que terminar.
Eu vou terminar e peço desculpa, mas, na verdade,
concluir, se tiver alguma coisa a dizer, em termos de conclusão.
Esta é uma situação que se arrasta há tanto tempo que ninguém consegue abordá-la sem ficar absolutamente enervado pela forma incompetente, irresponsável e desrespeitadora
com que
os governos vão fazendo este trabalho.
Obrigada à FEMPROF pelos contributos que aqui deixou e as respostas também que deu aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Foi muito importante o vosso esclarecimento também para a continuação e para o objeto deste grupo de trabalho, e vamos continuar a trabalhar em prol das escolas e em prol da remoção do amianto em todas as condições que devem ser feitas. Portanto, muito obrigada e até uma próxima, se acontecer.
Obrigado, sim.